Salve, salve, nação do futebol! Começa aqui o Botequim do Vovô. A partir de agora você vai curtir uma visão romântica, bem humorada e diferente do mundo do esporte. Escute, curta, comente e cornete o seu mais novo conteúdo do podcast Papo Clubista. Fique agora com o vovô do PC. Vem, vem vovô.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do Papo Clubista. Tá aqui o vovô, meu tema. Hoje a gente está inaugurando uma nova etapa aí no PC. É o nosso Botequim do Vovô. E aí a gente vai estar sempre por aqui falando de temas pertinentes ao nosso futebol brasileiro, sempre com um convidado. Hoje a gente vai ter o nosso amigo, querido amigo Gutierre. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês que primeiro assinem o feed do podcast nos nossos canais, para você ficar recebendo todas as nossas atualizações. E claro, siga o Papo Clubista lá no Instagram e no nosso canal do YouTube. Vamos começar o nosso programinha. E ao som do hino do Gigante da Coluna, já senti que tem gente que já ficou mais emocionado, o coração já bateu mais forte. Ao som do hino do Gigante da Coluna, Gutierre Andrade, meu querido, seja bem-vindo.
Da Colina. Ei, obrigado. Estou aqui por precisar. E não é só essa vez, não, pode chamar outras, hein?
Pode ter certeza disso. Gutierre, vou fazer uma pequena apresentação sua. Aliás, eu vou deixar que você faça essa apresentação. Vou lhe dar uma pergunta para você poder elucidar por que Gutierre, um cara que nasceu no interior da Paraíba, virou vascaíno e torcedor do Santa Cruz. Conta para a gente aí, o que é isso?
Pois é. O áudio está bom, Milton? Na verdade, a história é longa. Se eu for contar a história como eu gostaria, não ia caber aqui no programa, não. Mas eu vou tentar resumir. Como o Milton falou aí, eu sou do interior da Paraíba, mais conhecida aqui a região como Alto Sertão da Paraíba. Finalzinho mesmo. Se você fosse comparar aí, vocês do Pernambuco, fossem comparar onde é que eu me situo na Paraíba, é como se você fosse pegar aí a Petrolina no Pernambuco. Lá no finalzinho mesmo do Pernambuco. Minha cidade, onde eu nasci, o Iraúna, onde eu nasci, onde eu moro hoje. Voltei para cá, depois de muito tempo. Nasci aqui em Iraúna, finalzinho da Paraíba, divisa com outros dois estados, Ceará e Rio Grande do Norte. E nasci aqui, e a pergunta, por que quem nasce aqui pode ser um vascaíno? Na verdade, aqui, eu como sou dos anos 80, naquela época, e bem antes disso, sempre foi assim, certo? A galera aqui era, a maioria era vascaíno, flamenguista, e o restante, a minoria lá, Corinthians, São Paulo. Por quê? Porque naquela época, se existia o paraibano, eu desconhecia, certo? Na verdade, eu fui conhecer o Campeonato Paraibano, por morar no Alto Sertão, certo? Fui conhecer o Campeonato Paraibano já nos anos 2000, juro a vocês. Já existia, certo? Mas não chegava pra gente, porque onde eu morava, onde eu moro hoje, naquela época, a TV local não tinha sinal.
Era tudo pela parabólica, né?
A gente assistia através da parabólica. Então, o local da parabólica, para a gente, chegava a sinal do Rio de Janeiro, no caso. Certo? Então, por isso, na Paraíba, assim como em outros estados, como Rio Grande do Norte, na maioria aqui do Nordeste, certo? Não tinha um sinal, a gente assistia tudo carioca, de respeito ao futebol, certo? Estadual, era carioca. Então, era tradição, era cultural, pô. A gente tinha obrigação, a gente todo domingo passava o jogo do Flamengo ou do Vasco. Então, por cultura, a gente seguia nossos pais, nossos tios, avós. Por isso que aqui a gente torce hoje, até hoje, né? Por times cariocas ou lá de São Paulo, né? De alguns anos para cá, mudou mais, diminuiu, principalmente por causa da Globo Nordeste. Hoje, por já ter sinal digital em toda essa região, Se você tiver uma parabólica com sinal digital, já aqui hoje na nossa cidade já passa a Globo Nordeste, já não passa mais a Globo Rio, certo? Então, daqui a uns 20 anos vai mudar alguma coisa com relação a isso. Já pode ter gente torcendo pro Sport e pro Santa Cruz, pro Náutico, certo?
Mas aí no teu caso também calhou de você sair da Paraíba e justamente para a região sudeste, né?
É, mas isso aí eu já era vascaíno, certo? Eu cheguei, eu não morei no Rio de Janeiro, eu morei em São Paulo. Então, nessa época, eu já era louco. Na verdade, eu saí por causa de faculdade, eu fui fazer estágio lá. Então, eu já era vascaíno de coração, desde criança. Tanto que minha época boa, eu sou vascaíno porque eu peguei uma época boa do Vasco, campeão de 97 do Brasileiro, 2000, campeão da Libertadores de 98, Mercosul de 2000. Libertadores foi aquele jogão que eu assisti do Mundial de Clubes Vasco e Real Madrid, 2-1, jogão. Então eu peguei uma época boa. Então é por isso que a gente, eu e muita gente aqui, torce para esses times lá do eixo sul-sudeste, certo? Então, mais ou menos a história é essa.
Também tem muito disso.
Sim, aí eu saí daqui, né? Antes de chegar, eu morei, para quem não sabe, morei muito bom tempo aí em Recife. Antes de eu chegar aí, foi onde eu descobri o que existia o paraibano. Eu morei em Patos, na Paraíba, faixa de 200 quilômetros daqui da minha cidade. Lá existia um time que participava do paraibano. Então foi lá, como eu sempre gostei de futebol, onde tinha eu ia, certo? Então assim que eu comecei a morar lá, que eu fui fazer faculdade nessa cidade, eu conheci o Campeonato Paraibano. Então todo domingo eu estava no campo lá. Seja para assistir esse time lá que eu comecei a abraçar, eu gostava, porque eu gostava de futebol. Aonde eu ia, eu tinha que assistir, escolher um time para assistir, certo? Então, em Patos, eu comecei a assistir jogo nacional de Patos todo final de semana. E assim aconteceu de eu conhecer o paraibano, me apeguei e eu peguei uma época boa lá também, por sinal, que foi quando o Nacional de Patos foi campeão paraibano pela primeira vez, em 2007. Inclusive, nesse ano ele jogou Série C e ficou entre os 8 na Série C. Caiu no mesmo grupo do Bahia, nesse ano o Bahia jogou a Série C, e o Vasco, o Nacional de Patos, inclusive ganhou do Bahia, um jogo emblemático lá do Patos, e acabou ficando em oitavo nesse ano. Jogo Copa do Brasil contra o Inter, contra o Fluminense. Então, e daí, terminei a faculdade em Patos, fui para Recife para fazer um mestrado, foi quando também fui obrigado a escolher um clube lá. E escolhi o Santa Cruz.
Você escolheu o anti-esporte, diga a verdade. Você
não. É tanto que para você ver que o primeiro jogo que eu assisti no Recife foi o jogo, não esqueço, foi Sport de Recife e Portuguesa. Se eu não me engano, era uma Série B. Eu não vou lembrar agora, acho que era Série B. Eu fui sozinho, eu morava só em Recife. Eu fui sozinho, eu morava ali na Madalena. Aí.
Era perto, a ilha era perto da tua casa?
Fui andando, assisti lá, inclusive eu não conhecia ninguém, eu fui sozinho e acabei entrando ali. Sabe onde eu assisti o jogo? Em que local da ilha?
Aonde? No meio da jovem.
Aonde fica a jovem. Eu não conhecia nada. Então pronto, foi o primeiro jogo. Aí depois disso foi um jogo do Náutico e Vasco. E depois foi o primeiro jogo que eu fui do Santa Cruz. Então eu experimentei os três aí. Eu pude dizer que eu fui nos três, e quando eu fui no Santa Cruz, eu fui numa fase que o Santa Cruz estava lotando o estádio aí, estava bem, ganhando o Pernambuco.
Você encantou com a Ruda, na verdade.
Com certeza. Vinha, se eu não me engano, o Santa Cruz, em uma época que já tinha sido campeão duas vezes do Pernambuco em cima do Sport, e esse ano que eu fui, ele ganhou o tri. Aí pronto, eu me apaixonei por aquele estádio cheio ali também, e eu ia todo jogo que tinha lá. Em 7 anos que eu morei, você sabe disso, em 7 anos que eu morei em Recife, se eu perdi um jogo do Santa Cruz aí, um ou dois, foi muito. Então, pronto, esse é o resumo da minha trajetória acompanhando o futebol até hoje, é essa. Porque eu torço pro Vasco, também pelo Nacional de Patos e Santa Cruz. Morei um tempo lá em São Paulo, fazendo estágio lá, morava em Campinas, na região metropolitana de Campinas. Talvez se eu tivesse ficado mais tempo lá, eu teria tempo para ir assistir o futebol lá e provavelmente eu tinha escolhido a Ponte Preta.
Até pelas cores do Vasco, né?
Com certeza. É porque era mais perto de onde eu estava lá. Apesar que o estádio lá é bem coladinho um no outro.
Imagino, até porque Campinas não é tão grande assim, né?
Não, não é que é porque é junto mesmo, é no mesmo bairro, os dois estádios lá, da Ponte Preta e a do Guarani.
Como São Paulo e Palmeiras, né? Que ficam um do lado do outro.
Aqueles estádios da Argentina, tem? Dois times lá que são rivais. Igual. Se sube um helicóptero e tira foto, pega foto dos dois.
Gutierre, a gente vai focar no Vasco nesse primeiro momento. E aí eu queria te fazer uma pergunta. O Vasco hoje, esse ano o Vasco alcançou a quarta queda da Série A para a Série B. O Vasco caiu em 2008, teve duas quedas muito próximas, 2013 e 2005, e agora cai novamente nessa temporada louca 2021. As duas primeiras quedas foram sob gestão de Roberto Dinamite, o maior ídolo do Vasco. A de 2013 foi sob gestão de Eurico Miranda, o dirigente mais constante na história do Vasco da Gama. Eu te pergunto, o que é que essas quedas têm em comum, Gutierre? Tu que conheces tão bem a história do Vasco, eu costumo dizer que você é o cara não carioca que eu conheço, que mais conhece a história do futebol carioca. O que é que essas quedas do Vasco têm em comum?
Certo. Milton, só... tu falou que o Eurico Miranda foi o diretor mais o quê? Constante ou inconstante?
Mais constante. Ele, quando a gente fala em presidente do Vasco, a gente vem... o primeiro nome que vem à cabeça é Eurico Miranda.
Porque ele apareceu demais. Na verdade, ele não foi o mais constante, não. Só para... assim, ele possa ser constante porque ele já era das antigas, mas como presidente, certo? O Vasco teve um presidente, não sei se, acredito que você tenha ouvido falar nele. Ele era conhecido por Antônio Silva Calçada, se não me engano. Ele foi o presidente do Vasco na época mais vitoriosa. Ele foi presidente de 83 até 2000. De 83 até 2000 ele foi presidente do Vasco, ou seja, 17, 18 anos mais ou menos, Felipe.
17 certo? Anos como presidente é muito tempo,
né? Nos últimos anos dele, Eurico Miranda já era seguidor dele, certo? Nos últimos anos dele, se eu não me engano, Eurico Miranda chegou a ser vice dele.
Foi.
Mas Eurico Miranda assumiu o Vasco em 2001. Por incrível que pareça, não, por coincidência, 2001 para cá foi quando o time entrou em decadência, né? Não ganhava mais o que ganhava antigamente. Então, eu, resumindo aqui para o que eu vou falar daqui para frente, eu acredito a Eurico Miranda o que o Vasco passa hoje. Mas eu vou explicar por quê, daqui para lá. Então, falando da queda. A primeira queda, em 2008, você acreditou aí a Roberto Dinamite, mas não sei se você lembra. Em 2006, Eurico Miranda ganhou uma eleição... que foi
fraudado.
Virou uma batalha de 2 anos e meio na justiça. Então, ele ia até o final de 2008 ser presidente, Eurico Miranda. Mas, em junho, finalzinho de junho de 2008, a justiça reconheceu a fraude de 2006 e obrigou uma nova eleição naquela mesma época lá. Então, em julho de 2008, teve uma eleição que Eurico Miranda não participou e Roberto Dinamite ganhou. Então, Roberto Dinamite assumiu por meados de agosto para setembro de 2008, o ano que o Vasco caiu. É por isso que eu digo que eu não boto a culpa em Roberto Dinamite nessa primeira queda, certo? Ainda estava... Quem foi o presidente de mais da metade do ano foi Eurico Miranda. Então, o time que caiu foi formado por Eurico Miranda. Provavelmente deve ter mudado só o técnico, eu não vou lembrar agora, certo? Depois que Roberto Dinamite entrou. Então, eu ainda acredito essa queda para Eurico Miranda. Não sei se você concorda comigo, mas essa é a história de 2008. Eu lembro ainda que quando o Roberto Dinamite assumiu, o Vasco não estava na zona de rebaixamento, mas era aquele que brigava ali para não cair, certo? Acabou que caiu. Muita gente botou culpa em Roberto Dinamite, mas eu não, eu acho que ainda é Eurico Miranda. Até porque de 2001 até 2008 o Vasco não ganhou nada. nada. Se ganhou alguma coisa, foi um primeiro ou segundo turno de Carioca. Então, de 2001
para 2008...
Em 2008
o Vasco ganhou o Carioca, né? Em 2008 o Vasco ganhou o Carioca, né?
O Campeonato Carioca, né? Mas de 2001 até 2008, até iniciar o ano, o Vasco não tinha ganhado nenhum Carioca. Passou 7 anos sem ganhar Carioca. Ganhava o primeiro turno, sabe? Primeiro ou segundo turno. Mas quando ia para a decisão, o Carioca existe 3 campeões. O campeão do primeiro turno, o campeão do segundo, e esses dois jogavam a final. Carioca. Então, quando eu digo campeão Carioca, até 2008 o Vasco não tinha sido campeão de nada. De Carioca nenhum, só do primeiro ou segundo turno. Então, a gente tinha esperança ainda, mas a gente já notava a diferença. Então, o Vasco já vinha caindo desde 2001. 2013, certo. 2013 já era na segunda gestão de Roberto Dinamite. Então, com certeza, o Roberto Dinamite foi um fracasso como gestor, como diretor, como presidente. Ele não era nem para ter entrado nessa. Ele entrou para tentar salvar, na verdade. Ele sabia que o Vasco estava não estava em boas mãos, né?
Ele tentou usar o nome dele para salvar o Vasco.
Ele não era capaz de. Não era um bom diretor. Então acabou nisso. Acabou que, por essa má gestão, Roberto Dinamite acabou aumentando a dívida do Vasco. Roberto Dinamite não recolheu imposto, não recolheu FGTS, INSS. É o que dizem, né? O que a gente vê nas notícias aí. E acabou que aumentando a dívida mais ainda do que já tinha. E na terceira, que foi em 2015, já era Eurico Miranda, né? Ele voltou, ele conseguiu ganhar novamente, depois de dois mandatos de... E ele já voltou acabado demais, ele estava muito doente. Por mais que ele quisesse melhorar alguma coisa, ele estava muito mal, ele já estava com câncer. Ele morreu em 2019, câncer na cabeça. Ele já tava, não conseguia nem dar entrevista. Ele
era vereador na época, Gutierrez? Ele ainda estava como vereador do Rio de Janeiro? Da cidade do Rio?
Eu acho que não. Ele vinha de uma gestão de vereador. Mas
ele tem uma frase muito famosa que eu acho barato, onde ele dizia que não era... Isso, me mata inveja. Aqui o pessoal está só ouvindo o podcast, eu vou dizer. Gutierrez está tomando uma Stella Artois. Entendeu? Eu estou dizendo, me mata de inveja. Ele tem uma frase que eu acho muito, muito legal, essa frase dele, onde ele disse que ele nunca foi vereador da cidade do Rio de Janeiro. Ele era vereador do Vasco, né? Ele nunca negou que estava lá para defender os interesses do Vasco da Gama.
Tanto que eu tenho certeza que só quem votava nele era torcedor do Vasco e familiar, né?
Exatamente.
Do mesmo jeito, Roberto Dinamite foi deputado estadual por 4 mandatos.
Com votos da torcida do Vasco da Gama. E em 2020, quem é o atual presidente do Vasco, Gutierrez?
2021?
Sim.
Ou 20?
2021, mudou. Ah, mudou agora, né? Mudou. Em 21.
Até janeiro agora desse ano, no caso, quem entregou em janeiro, era Alexandre Campello. Eu vou explicar, vou chegar nesse aí. É tanta confusão. E hoje, Salgado. Ele é 80 e tantos anos, é das antigas ele. Eu vou falar, mas continue falando.
No teu modo de ver, a política é o que há de comum nas 4 quedas do Vasco, a má política é o que há de comum nas 4 quedas do
Vasco. Não mudou nada de 2021 para cá. Não mudou nada, não mudou nada. Vou explicar por quê.
Para cá.
Ia mudar. O Vasco teve uma grande chance em 2018, uma grande chance. Mas o Eurico Miranda conseguiu mudar de novo, mesmo morrendo. Vou te explicar agora. Então, vou entrar nesse ano, certo?
É.
Existe um grupo forte no Vasco, um grupo político que tenta mudar isso. O grupo político chama-se Sempre Vasco. Ele é presidido por Júlio Brantz. Você já ouviu falar, Júlio Brantz.
Ele
é vascaíno novo, 40 e poucos anos. Resolvido da vida. Ele é presidente, vice-presidente de uma empresa suíça. Um banco, uma coisa assim. Então ele é resolvido na vida, financeiramente. Ele é louco pelo Vasco, ele é de lá de dentro, é sócio desde pequeno, desde o pai dele. Então ele está brigando ali há duas campanhas, há três campanhas que ele luta para ser presidente do Vasco. Ele vinha lutando nessas últimas duas aí contra o Eurico Miranda. Perdeu essa de 2013. Essa que o Eurico Miranda entrou depois de roubar o nome dele, perdeu para o Eurico Miranda, Júlio Brandt. E, de novo, quando estava para ganhar, na verdade, ele perdeu em 2008. Né? Ele ganhou em 2008 na justiça, porque teve um ano que teve que ser cancelado em 2018. E ele ganhou, foi eleito. É porque é o seguinte, a política do Vasco mudou, certo? Nessa última agora. Não era direta, era indireta. Ou seja, os sócios votavam e a chapa ganhadora desse primeiro turno, que chama, indicava 150 conselheiros, a chapa perdedora indicava 30 conselheiros, que se juntavam com outros 150 conselheiros natos, que não mudava, certo? Natos. E esses conselheiros votavam quem seria o presidente. Tá entendendo? Não era uma eleição direta. Por isso que aconteceu tudo isso. Então, nunca tinha acontecido na história do Vasco, até 2018, nunca tinha acontecido na história do Vasco de esses conselheiros eleger um presidente diferente do que foi eleito no primeiro turno. Ou seja, sempre o que ganhava no primeiro turno, ganhava, era escolhido também pelos conselheiros. Entendeu?
Entendi como a história do Santa Cruz, que recentemente elegeu o primeiro presidente da oposição da história do clube, né?
Pronto, no Santa Cruz do mesmo jeito. Aí, nunca tinha acontecido isso. Em 2018, esse Júlio Brandt conseguiu ganhar a eleição de Eurico Miranda, mas Eurico Miranda...
Reverteu o conselho.
Reverteu, sabe como? Conseguiu tirar um nome, um cara, esse Alexandre Campelli, que era o antigo presidente agora. Alexandre Campelli era junto com Júlio Brandt, ia ser o vice dele. Então, Eurico Miranda conseguiu puxar ele, tirar Campelli de lá e botar como candidato dele para o conselho votar, os conselheiros, o conselho deliberativo. O que aconteceu? O que nunca tinha acontecido no Vasco, em mais de 100 anos, aconteceu em 2018. Eurico Miranda conseguiu ganhar essa eleição no segundo turno. Então, ou seja, ia continuar mais uma vez com Eurico Miranda. Então, esse Alexandre Campelli tentou mudar um pouco, mudou. Eu vi que ele tinha votado, mas não conseguiu fazer o certo. Ele até conseguiu fazer um centro de treinamento que o Vasco não tinha, era alugado. O Vasco hoje tem um centro de treinamento próprio. Está terminando ainda, na verdade, né? E acabou agora. Assim, esse sempre Vasco que perdeu, né? Chamaram de golpe na época, certo? Foi chamado de golpe. Então, esse sempre Vasco que é presidido por Júlio Brandt, depois que aceitou essa derrota, que chamaram de golpe, eles ficaram brigando para a Assembleia aprovar as eleições diretas. E eles conseguiram. Faltando um ano para a eleição, que foi agora final do ano de 2020, eles conseguiram muita briga, com muita torcida brigando, pedindo, assinando atas e tal.
Abaixo assinado.
Isso, conseguiram que teve essa. O conselho se reuniu e a eleição se tornou direta. Então,
mudou o estatuto, Luque?
Mudou. Mas ainda tem mais coisa para mudar. Aí o que aconteceu? Tinha assim uma esperança que o povo ia conseguir mudar essa confusão lá, para entrar quem a gente queria. O que aconteceu que a pandemia atrapalhou. As eleições estavam marcadas para 7 de novembro e tudo certo já. E durante isso apareceu um novo candidato, uma terceira via, que agora era o que já estava, com esse Júlio Brandt, e agora uma terceira via que é Levesiano. Ele é um advogado, foi advogado de Eurico Miranda, foi advogado de Edmundo. Sim, esse grupo Sempre Vasco, que eu falei de Júlio Brandt, ele é apoiado por Edmundo, é apoiado por Pedrinho, o Felipe, Maestro. Então, esses mais que demonstram realmente que são vascaínos, eles apoiam esse grupo, certo? Esse Sempre Vasco. Então, essa terceira via que chegou, ele começou a aparecer demais. Não sei se você viu uma manchete aí dizendo que iam trazer para o Vasco Balotelli, Yaya Touré, começou a botar um nome. foi esse terceira via, sabe? Aí os pobres sofredores vascaínos acreditaram e começou a desistir daquela primeira via que seria o melhor, e começou a acreditar nele e queriam votar nele, certo? É o que aconteceu. Na eleição do dia 7 de novembro, ficou meio que na dúvida se ia ter ou não por causa da pandemia. Então, houve a eleição, mas tantas horas da noite alguém consegue eliminar um eliminado dizendo que não ia valer. Certo? Por causa da pandemia, não podia, não sei o que, não sei o que. Aí, sei que foi anulada a eleição. E marcaram para 15 dias depois online. E esse que ganhou, não aceitou e disse que não ia participar dessa online porque não botava fé, ia ter fraude. E acabou que a justiça validou esse que foi na internet, online. Quem ganhou foi esse, que é o atual presidente hoje, que é Jorge Salgado, um antigão do Vasco. Bicho, aí eu sei que eu tô tão cansado dessa política do Vasco. Tá igual a política no Brasil.
Me diz uma coisa, Gutierrez. 12 anos, 4 quedas. O Vasco continua grande?
O Vasco continua grande, sim. O que... Não tem como apagar a história, não. Não tem como apagar a história, não. Como é que a gente discuta na brincadeira aí em grupos? Que o Vasco é pequeno, que caiu. É... O time que tem 4 títulos nacionais, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Sul-Americano, tem Libertadores. Nunca esqueço aquele jogo, aquele Mundial contra o Real Madrid. Nunca vai deixar de ser grande. Né? Pode passar mais 20 anos do jeito que está aí, mas não deixa de ser, não.
O futebol do Rio em si, Gutierrez, está passando por um momento, e não dá nem para dizer que é um momento, porque hoje se fala que o Vasco é o primeiro time grande a ter 4 quedas no Brasil, mas isso nem é verdade, né? Na verdade, o primeiro clube grande a ter 4 quedas no Brasil é o Fluminense. Pouca gente lembra que o Fluminense caiu em 96, porque teve a virada de mesa e ele permaneceu, mas o Fluminense caiu de novo em 97, caiu de novo em 98, né? E caiu mais recentemente.
Caiu de B para C, né?
Caiu da B para C. Foi o primeiro clube grande do Brasil a ser rebaixado para uma Série C. Né? E o Botafogo agora soma a terceira queda também. Então já são 4, 8, 11 quedas de times grandes do Rio de Janeiro. O único que nunca caiu é o Flamengo. Até onde a FERJ tem culpa nisso? Até onde a Federação do Rio tem culpa nisso, tem participação nisso?
O Flamengo nunca caiu, mas é para você ver como não tem apoio da federação, né? Até o próprio Flamengo, que hoje está muito bem, passou por uma crise grande.
Grande, grande.
Se eu não me engano, em 2013.
Que foi quando o Bandeira caiu. Foi quando o Bandeira sumiu, né?
O Flamengo ficou por um ponto para cair.
Foi exatamente.
Ali foi no limite da crise do Flamengo. Foi quando, se eu não me engano, antes de Bandeira, como era o nome daquela presidente do Flamengo? A mulher? Patrícia, né?
Patrícia.
Eu e ela ainda, eu acho que esse ano era Patrícia, não era? Não sei, não tem mais lembrança que eu.
Eu acredito que era, eu não tenho certeza, não, mas eu acredito que era.
Ela começou um bom trabalho no Flamengo, ela começou um bom trabalho, mas ela gastou demais. Foi onde que entrou esse outro presidente, Bandeira de Melo, que ele começou a enxugar. O Flamengo sofreu ali por mais 2 ou 3 anos. Sem brigar por muita coisa, mas ele estava enxugando ali as dívidas e conseguiu ressurgir aí com esse Flamengo poderoso de hoje, né? Mas você vê o apoio que o sistema carioca recebe, do até os pequenos, né? Olaria tá se acabando, o Bangu, o América eram times conhecidos no Brasil, América, o Bangu, Olaria acabou-se. Então, a federação de lá, assim como a daqui, da Paraíba, do Pernambuco, eles ali é só uma cabide de emprego mesmo. Eles estão ali só para sugar o dinheiro e não estão nem aí para o futebol, não.
Na verdade, a Patrícia Mourinho, ela foi presidente do Flamengo de 2010 a 2012. Em 2013 já era o Bandeira, já era Eduardo Bandeira de Melo, mas foi o primeiro ano, é como você falou, é como você ilustrou aí. O primeiro ano de Bandeira de Melo foi justamente quando ele pegou o Flamengo praticamente terra arrasada e cuidar da parte administrativa do clube, que eu acho que é isso que o Vasco precisa. Alguém que assuma essa peteca de dizer, eu vou cuidar da parte administrativa do Vasco. O Flamengo quase cai, mas em compensação, no ano seguinte, o Flamengo já começou a subir de novo. né? Porque ele realmente cuidou da parte administrativa do clube.
Foi. É exatamente isso aí. E o pior é porque outro dia desse eu lhe mostro um vídeo aí. Existe esse pessoal que quer fazer isso aí exatamente com o Vasco. É, mas não, o povo como quer resultado imediato, né? O povo que eu digo, o torcedor, quer resultado imediato, e eles acreditam sempre naqueles que chegam e dizem, ó, eu sou candidato e se eu ganhar, eu já tenho acertado ali tantos milhões de reais para investir no Vasco.
Investir no futebol do clube.
Aí a galera acredita e não é assim que funciona, não. Tem que chegar, tem que organizar a administração, enxugar folha, enxugar gasto, pagar dívida para poder começar a sonhar lá em cima. É complicado.
Ver para onde o dinheiro do clube está indo, Gutierrez, porque é muito dinheiro que entra. É difícil acreditar que esses clubes grandes sofrem por falta de dinheiro. Tem as contratações erradas. E você vê, no primeiro ano que o Vasco caiu, por exemplo, não era um time ruim. Edmundo estava no time, por exemplo, em 2008. Edmundo era titular do time. Em 2013, o Vasco também tinha um bom time e caiu do mesmo jeito, né? É, esse ano, o Vasco talvez fosse um time que... Mas ainda assim, tinha Benítez, tinha Cano. Não era time para estar brigando lá embaixo. O Vasco chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro esse ano, de 2020. Ainda assim, o time, quando embica para baixo, ele vai em queda livre. É impressionante.
Pois é isso aí, não tem time. Se você prestar atenção, todas as quatro quedas, o time não era um, se você olhar na teoria, né? Não tinha time para estar ali naquela posição, todos os quatro anos. Mas o que é que faz chegar lá? É a política, é a sujeira lá dentro, é o time sem receber dinheiro, vem aí quatro meses atrasado de salário, aí chega o presidente com a contratação de um nome lá em cima, que vai receber mais dinheiro do que os outros. Como assim vai contratar alguém se eu não estou recebendo? Aí começa, aí desmotiva os jogadores. Eu digo uma coisa, o Vasco só não caiu mais vezes esses anos, com essa má administração que houve de 2021 para cá, por causa da torcida, pô. A torcida ainda é muito apaixonada, é igual a torcida do Santa Cruz. Sobe, mas ainda é muito apaixonada.
Porque você vê, comparando exatamente com Santa Cruz, você vê que o Santa Cruz, eu costumo dizer que o Santa Cruz, na época que ele chegou a jogar Série D, o Santa Cruz era o rei do primeiro semestre. Chegava a ganhar o campeonato pernambucano, quando chegava no segundo semestre, o time começava a perder, justamente porque faltava o dinheiro e o time acumulava 2, 3 meses, 4 meses, 6 meses de salário atrasado e não consegue ganhar de ninguém. Um time que tem 4 meses de folha atrasada não vai ganhar de ninguém.
É exatamente isso aí. A gestão se baseia, faz aquele time lá, acha um timezinho legal, ainda poderia ter um resultado filézinho no final do ano, mas falta o dinheiro, né? Eles não se organizam para ter um time, ter um elenco, ter uma folha que eles possam pagar o ano todo. Aí o dinheiro vai acabando, não tem mais o que fazer, desmotiva a galera e acabou-se. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Santa Cruz em 2000, que ele chegou na Série A, foi 2016, não foi, meu?
Foi, 2016, que ele caiu.
Aí, em 2015, ele subiu para a Série A, iniciou o campeonato muito bem, ficou ali no G4, a torcida se animou.
Muito tempo, chegou a liderar o campeonato.
Liderou e caiu. É a mesma coisa que acontece com o Vasco. Tá tudo ali, tudo bagunçado ali em cima, na gestão. É complicado. Então, enquanto mudar...
Vai acabar com o Botafogo, né?
E eu digo... Esse ano tá o atual presidente é a cópia dos outros. Não vai mudar nada, não. A não ser que tá na justiça de novo. O que perdeu tá na justiça de novo. Mas o que perdeu também eu confio.
Tu achas que o Vasco corre o risco, então, de cair para a Série B ano que vem? E para C ano que vem?
Não cai, porque aí já é demais. Tem que ter muita coisa pura para acontecer isso aí, viu? Eu acho que isso aí ele não deixa, não.
Toda vez que eu escuto um torcedor de futebol dizer isso, eu me lembro do próprio Santa Cruz em 2006, que eu era um dos que dizia, conversava muito com meu irmão, você sabe que eu tenho um irmão que é tricolor como você, tenho bons amigos tricolores, e eu dizia que se o Santa não cuidasse da parte administrativa, que o Santa tinha uma forte chance de cair para a Série C. Está imaginando, essa chance não existe e tal, e o time caiu para C, caiu para B.
É. Agora, o que pode agravar isso aí, sabe o que é? anos atípicos. Esse ano, essa Série B é atípica, viu? É uma Série B com muito time forte, com times de nome, né? E um ano sem torcida. Isso pode atrapalhar o Vasco.
E com Covid.
Exato. Por causa do Covid, vai ter jogadores que vão ser impedidos de jogar, a torcida não vai estar em campanha para motivar, porque o que ajudava muito o Vasco era a torcida lá, pô. O jogador não ia fazer corpo mole com o caldeirão ali, não. Então, isso pode atrapalhar. Eu acho um pouco difícil cair para um anseio, certo? Mas pode não subir.
Pode acontecer, né? Você vê em 2020...
Pode não subir. De novo,
em 2020, o Vasco subiu. Em 2020, o Vasco sofreu muito com a Covid no início do Campeonato Brasileiro. Né? Foi um dos primeiros clubes a ser atingido pela Covid e perder muitos jogadores. Em 2021, nada vem dizer que o cenário pode ser diferente. Né? A coisa pode voltar a acontecer, porque no Rio isso vira meio que uma avalanche esses casos de Covid.
Pois é. E a gente não sabe, né? A gente pensava, quando começou em março, a março do ano passado, a gente pensou que ia ser um mês, dois meses, já tá com um ano e nada. Então,
exatamente.
Eu acho que o futebol esse ano vai ser igual ao do ano passado. Se tiver futebol, né?
Se tiver futebol. Era essa outra pergunta que eu ia te fazer agora. O Ministério Público, ele não pediu, ele sugeriu à CBF que paralisasse o futebol brasileiro. Tu achas que isso pode acontecer, Gutierre?
Como eles não pediram, apenas foi uma sugestão, isso não acontece, né? CBF não, só pensa neles, é outro órgãozinho aí, igual as federações aí, eles não vão parar o futebol não, porque aí atrapalha a vida deles.
Aqui em Pernambuco, Evandro, o presidente da FPF, deu uma declaração, deu uma entrevista no portal aqui, o N45, onde ele desdenhou completamente da Covid, disse que o futebol não vai parar, e eu acho que isso é como você falou, para mim essa concepção, você vê que o próprio, no Ceará, onde a coisa é bem mais grave nesse momento, o presidente da Federação Cearense, ele parou o Campeonato Cearense, mas não paralisou, vai permitir jogos da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste lá no Ceará. Se era para parar,
Mas isso aí é... Milton, já liberou de novo, eu vi hoje, que é porque o Cearense tá na primeira fase. Não sei se o Pernambucano esse ano, eu não tô acompanhando muito o Pernambucano.
É igual do ano passado.
A primeira fase só joga aqueles times pequenos, sabe? Os menores. Aí se classificam seis para se juntar com Ceará e Fortaleza. Ontem à noite já saiu dizendo que eles liberaram, só falta uma rodada para acabar essa primeira fase. Vai ser amanhã. Vai ter, liberaram. É conversa.
É um absurdo.
Eles querem que pare não.
Então, na tua concepção, tu achas que o Vasco não corre o risco de cair mais ainda, mas tu achas que o Vasco vai sofrer um pouco ainda esse ano?
O Vasco vai sofrer ainda pelo menos mais uns 4 anos, porque a gestão começou agora, são 3 anos, e se o que ganhar na próxima for o que eu estou imaginando, que é o único que eu acho que tem condição de mudar, ainda vai sofrer mais um ano, né, para ele tentar mudar, um, dois. Então... é mais alguns 3 ou 5 anos aí de sofrimento. Sofrimento que eu digo assim, sempre indo para não cair.
Gutierre, um dia desses, tu no nosso grupo Papo Clubista, um grupo de amigos do Papo Clubista, um grupo de WhatsApp, para quem não nos segue lá, pode seguir, espero que vocês entrem lá. Você falou sobre os bastidores do Vasco, a dívida do Vasco, como é que estão hoje os bastidores realmente do Vasco da Gama. Conta um pouco dessa história aqui também.
Foi naquele momento, a gente estava discutindo, não lembro qual foi o exato...
Se o Vasco caía ou não caía, e você disse que não cairia e caiu.
O tema, pronto. Naquela época, foi exatamente há uns 8 meses atrás isso aí, foi no início do campeonato, quando estava retomando o campeonato. Está com quase um ano isso aí. o que aconteceu? O Vasco estava em um momento de gestão boa por esse Alexandre Campelli. Ele estava realmente mudando. Ele teve 2 anos bons de gestão, os 2 primeiros dele. Ele enxugou, começou, a dívida começou a cair nos últimos 2 anos. Os primeiros 2 anos de gestão dele, a dívida estava diminuindo. Ele conseguiu bons contratos de patrocínio novos. Ele diminuiu gastos. Ele conseguiu lançou um projeto para a torcida, fazer uma vaquinha para construir o CT. Em uma semana, a torcida colocou na vaquinha online 7 milhões. O CT foi construído, a primeira fase, já está lá. O time principal já está treinando lá, já tem dormitório, já tem tudo lá. Mas tem a continuação do projeto para ficar top de linha, que já está top, pelo que eu vi. Ele conseguiu bons negócios. Fez existe um projeto aí já, contrato assinado, foi assinado no ano passado, que esse presidente também conseguiu para a modernização do São Januário. Vai fazer uma reforma que vai ficar com 50 mil torcedores, vai se tornar tipo uma arena, mas um modelo antigo ainda do São Januário. Eles não querem tirar aquela fachada histórica. Então, já existe um contrato com a W Torre, que foi quem construiu a Arena do Palmeiras, né? E nesse contrato, pelo que eu já vi, o Vasco não vai investir nada para a reforma, vai ter investidores, e o Vasco também não vai perder nada do que tem hoje com relação ao São Januário. Então, assim que ficar pronto, o Vasco vai continuar com a bilheteria dele, a bilheteria da W Torre e dos investidores já vão ser outras coisas, camarote que não existem hoje, entendeu? Então, vai se tornar um estádio novo, mas o contrato é que o Vasco não invista nada e não perca nada do que tem hoje, então, a ganho com o São Januário. Então, pronto, ele teve 2 bons anos de gestão, mas esse último foi uma catástrofe. É tanto que levou a queda. É por isso que eu não acreditava que o Vasco iria, porque ele começou muito bem, velho. E é tanto que, por que foi uma catástrofe? O último ano dele, a dívida aumentou. Ele teve 2 anos com a dívida caindo e no último a dívida voltou a mais do que era antes. Então, no mínimo, deve ter roubado bastante. E é um médico, pô. Médico conceituado no Rio de Janeiro, Alexandre Campelli. Foi médico do Vasco por muito tempo. Eu acho que esse povo não precisa desse dinheiro todo, não sei, acho que é poder, eu não entendo não.
Aqui em Pernambuco, a história do Santa Cruz, Antônio Luiz Neto, ele ia muito bem até chegar o ano da eleição para vereador. Que aí, ao invés dele cuidar do clube, ele foi cuidar da campanha dele, terminou tirando o dinheiro do Santa Cruz e foi horrível também o ano para o Santa Cruz. Tu acha que tem muito disso aí também no Vasco, Gutierrez? Interesses políticos... Políticos partidários, que eu digo.
Com certeza. Não tem outro. Qual vai ser o outro motivo se não for isso? Briga política, pô. Eles não se juntam. Eu nunca. Faz 21 anos. 20 anos. Eu nunca vi esses grupos se unir, pô. Vamos se unir, vamos trabalhar juntos. Nunca. Sempre briga. O ano que um perde, o outro entra na justiça. Sempre é assim. Tá com 20 anos, pô. Que toda eleição tem justiça. 20 anos. Desde a primeira de Eurico Miranda tem injustiça envolvida. Todo ano.
Eurico, a administração de Eurico, ela foi muito sinistra, né, cara? Até hoje ninguém explica aquela história do roubo da bilheteria do Vasco, Eurico, que foi. E o dinheiro foi roubado na casa de Eurico. O que é que o dinheiro da bilheteria do jogo do Vasco foi fazer na casa de Eurico? Quer dizer, Eurico Miranda tinha muito desses confrontos, né? Se ele era bom ou se ele era ruim pro Vasco da Gama.
Agora, aquilo ali é o mínimo, pô. O roubo de uma bilheteria, se ele teve coragem de fazer um roubo de uma bilheteria de um jogo, isso ali...
Imagina
o que ele fez. Por fora, né? Isso é o mínimo, né? Pra isso eu nem ligo, velho. Agora, o que eu não entendo é que ainda encontro torcedor, velho, que acha que ele foi o melhor presidente do Vasco.
Como eu disse, eu não digo que ele foi o melhor, até porque, para mim, ele não foi. Para mim, eu concordo muito com você quando ele diz que eu não digo destruir o Vasco, porque o Vasco não está destruído, mas que ele levou o Vasco a galope para esse cenário atual do Vasco da Gama, para mim, não há como não responsabilizar.
É exatamente isso aí, a galope. Ele foi em nosso corpo devagar, a gente não percebia. Então, que em alguma época aí, eu apoiava ele, eu acho que ele era o divisor presidente, mas, bicho, olhando hoje, foi ele que fez isso. E tem uma galera aí, velho, que quer continuar o que ele fez, né?
Esse é o perigo, né? É que esses caras conseguem se eleger, né? E uma coisa comum nos nossos clubes é a velha guarda tomando conta dos clubes, né?
Pois a esperança, meu. Falando sobre o Vasco, a esperança. Eu acho que o Santa Cruz tá na direção certa agora, viu? Eu não conheci esse atual presidente aí, esse que ganhou. Eu vi ontem uma live que teve do Santa Cruz. Não sei se tu viu, uma apresentação do novo plano de sócios. O presidente parece ser bem centrado. Ele só tem que ter cuidado para não querer dar passo largo demais, porque é perigoso. Mas eu vi que o cara é bem
centrado. O Joaquim Bezerra, né? O Joaquim Bezerra.
Ele é professor, é?
Eu não sei qual a profissão dele. Eu sei qual a profissão do vice dele, que é um advogado, o André Frutuoso.
Eu não sei se esse vice é o que estava ontem na live, o outro cabo bom também. Fala muito bem, explica muito bem. Eu sei que ontem começou um programa de sócios aí do Santa Cruz. E eu tava atualizando assim o site, ó. Eu tava vendo a live, aí eu fui comparar. Não sei se tu lembra, o Flamengo foi campeão em 2020 e 2019, foi? Brasileiro. Teu áudio ficou mudo. Ah, tá conversando, né? O Flamengo foi campeão em 2019 do Brasileiro da Libertadores. Enquanto o Flamengo tava sendo campeão, o Vasco estava brigando para não cair. Isso revoltou a torcida e fez que a torcida fizesse um plano aí e todo mundo fosse se tornar sócio. Foi nesse finalzinho de ano, em dezembro, que o Vasco chegou a 185 mil sócios. Então,
superou Palmeiras, Grêmio e Internacional de uma hora para outra.
Foi. Então, foi vendo o rival sendo campeão de tudo, que a torcida se agoniou e disse, não, vamos mostrar que a gente é também. E aí foi lá e se tornou o maior do Brasil.
E durante parece que foi o maior do Brasil.
Nessa época, né? No final de 2019. Foi. E ficou em quarto no mundo. Estava perdendo na América do Sul só por Boca, se eu não me engano. Aqui tem 200 e tantos mil. Então, é nesse momento aí que a gente vê. Aí eu tava querendo comparar esse Vasco com Santa Cruz. O Vasco, aí nessa época, em 2019, eu não era sócio, não. Eu atualizava assim o site de sócio do Vasco. Atualizava. Quando eu atualizava, com um minuto novo eu atualizava, subia 500 torcedores a mais. Eu disse, vai chegar daqui a pouco em 200 mil. Aí ontem eu fui fazer esse teste com Santa Cruz. Não dá para comparar, não, né? Mas ontem eu assisti na live, nessa live tem pouca gente também, tinha 3 mil torcedores só assistindo. Aí eu não sei se esse é o vice-presidente, o cara falou, aí agora nós precisamos que você se associe. Eu só vou dormir, né, foi o apresentador que falou, eu só vou dormir hoje se chegar a 10 mil torcedores sócios. Aí eu disse, será que vai acontecer isso? Aí eu fui lá para a página de sócios do Santa Cruz e comecei a atualizar. Tava em 2.500. Vou até olhar quanto é que tá agora. Tava em 2.500, eu atualizando, né? E nada de mudar. Aí eu esperar um pouquinho. Com meia hora eu atualizei 2.700. Eu digo, poxa, olha, aumentou 200 em meia hora, foi bom. Aí esperei mais uns 10 minutos, atualizei 2.800. Aí não compara, né? Uhum. Mas aí é uma boa. Se a torcida comprar essa nova diretoria ali, essa nova gestão, dá para levantar o time, viu? Se a gestão tiver também querendo mudar, né?
Porque, na verdade, só se faz uma federação grande com clubes grandes, né, Gutierrez? Você vê, a gente estava comentando lá no grupo que a queda da Federação Pernambucana em relação ao ranking da CBF. Hoje, a gente fica atrás de Ceará, de Santa Catarina, da Bahia, e Alagoas ali coladinho na gente. Né? E o esporte praticamente levando o ranking de Pernambuco nas costas. Né? Esse negócio é complicado pra caramba por causa disso. Hoje, Flamengo e Fluminense vão jogar Libertadores, Botafogo e Vasco vão jogar a Série B. Estou muito dentro do mesmo estado a situação dos clubes. Os quatro de São Paulo estão sempre lá em cima. Aí é complicado pra caramba por causa disso, né?
Não só os quatro, viu? Normalmente tem seis, sete, né?
Ponte Preta está sempre por ali mastigando alguma coisa. Guarani está sempre por ali mastigando alguma coisa.
Eu fui olhar agora. Ontem, quando eu fui dormir, é que eu durmo cedo também, um menino pequeno, eu tô vendo que tava 2.800. Fui olhar agora do nosso Santa Cruz, tá 3.100. Então, devagarzinho, mas a torcida tá comprando a ideia. Chegar nos 10, tá bom. Pois tem muito disso aí, meu. A federação tem que ajudar. Se a federação não se interessar em colocar os times todos para ficar pelo menos em condições de disputar, vai sempre acontecer isso. Tá no mudo.
Não pode o Santa Cruz 4 anos seguidos de Série C, não pode o Náutico ficar tanto tempo sem jogar uma Série A. Não pode, isso não pode acontecer. São clubes, enquanto você vê CSA caiu, mas ano passado, aliás, essa temporada, né, que terminou agora, já brigando para subir de novo, entendeu? Não pode, quer dizer, a obrigação de Vasco e Botafogo é voltar para a Série A esse ano. Como era do Cruzeiro de ter voltado nessa temporada e não voltou, né? Aí, resultado, agora a Série B tem Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Goiás, Ponte Preta. Uma Série B extremamente forte, Náutico. É uma Série B extremamente forte. É uma Série B que o Santa tinha tudo para estar tá nela e não está. Né? Então fica complicado para caramba por causa disso. É difícil para um clube conseguir fazer renda com... Já não tem público no estádio. E não consegue segurar torcedor jogando Série C. Pô. Não consegue segurar sócio jogando Série C. É complicado para caramba.
Não.
Guti, a gente está chegando na última parte do nosso programa. Eu queria te fazer umas perguntas agora de cara crachá, como eu gosto de chamar. Já que a gente falou tanto do Vasco e de Eurico Miranda e de Roberto Dinamite, eu vou começar por eles. Enquanto dirigente, Roberto Dinamite ou Eurico Miranda?
Pelo amor de Deus, não tem outra opção, não? Bota o Tininho. Não, mas se você for prestar atenção, Eurico Miranda ele nasceu para ser isso, pô. Mas ele é um mau caráter. Então, você pode escolher entre um que sabe fazer as coisas, mas sabe como é que rouba, e um que não sabe e queria saber fazer. Eu preferia escolher esse que não sabe e queria fazer. Roberto Dinamite.
Roberto Dinamite.
Ele foi inocente.
Roberto Dinamite ou Júlio Brandt?
Ave Maria. Ainda sonho de que ele entre, ó. Júlio Brandt.
Vamos lá. Roberto Dinamite ou Edmundo?
Edmundo. Porque Edmundo ainda vai ser. Edmundo, ele já chegou, acho, na época. Ele não podia ainda, na última... Porque só pode ser candidato depois de tantos anos de sócio, 5, se não me engano. Aí, sendo que ele não vai ser agora, porque ele apoia Júlio Brandt. Ele é da chapa de Júlio Brandt. Mas por enquanto ele não vai ser. Mas eu escolheria ele, entre Roberto Dinamite e eu.
E agora vamos pro campo. Roberto Dinamite ou Edmundo?
É o seguinte, eu não peguei Roberto Dinamite jogando.
Você é dos anos 80.
Não, não peguei ele jogando. Eu sou de 87. Eu não peguei ele jogando assim, eu assisti, entendeu? Eu pego o vídeo só. Se eu pegar os vídeos, eu vou escolher o Roberto Dinamite, mas Edmundo jogou muita bola.
Edmundo ou Romário?
A pau pra mim.
Escolha um.
Teve anos, por exemplo, que Edmundo, pra mim, eu escolheria ele. Teve anos que eu escolheria Romário. Eu nunca esqueço o Romário de 2000, do ano 2000. Edmundo era do ano do 97, já no Vasco. Depois voltou em 2000 e tantos. Mas o melhor ano de Edmundo no Vasco foi em 97. Campeão brasileiro em cima do Palmeiras. É, Romário foi nos anos 2000, que teve aquela virada também do século, em cima do Palmeiras na Mercosul. Aí eu boto a pau. Não tem como escolher um dos dois, né?
Então vamos lá. O que você escolheria hoje, Juninho Pernambucano?
Como é que é?
O que você escolheria ou Juninho Pernambucano?
Entre Juninho ou um dos dois?
Isso.
Não é pra comparar, não. É diferente. Posição diferente.
Mas dentro do coração de torcedor, um falou mais alto pra você.
Se eu for falar...
Juninho dentro... tem até música lá.
Não, então vamos lá. Se você tá falando de dentro do coração, aí eu vou escolher também entre um dos dois. Mas de futebol, para mim, os dois são igual. No Vasco, Edmundo e Romário foi igual no Vasco. De futebol. Mas se eu fosse para escolher um, pelo coração, eu escolheria Edmundo. Entre os dois. Mas de futebol, os dois são igual. No Vasco. E de Juninho... Juninho, para mim, em relação a torcedor, assim... tá pau a pau com o Edmundo. Ele se declara vascaíno igual Edmundo. Ele fez muito pelo Vasco, tem música. O Edmundo também tinha música.
Fez gol em final e tudo, né, cara?
Gol monumental, né? Gol de falta lá contra o River Plate.
E no Santa Cruz... Difícil falar do Santa Cruz, né, cara? Eu vou falar aqui de Pinho, Antônio Luiz Neto, meu Deus, farinha do mesmo
mesma
saco.
Mesma coisa.
Farinha do mesmo saco, não tenho o que falar, né? Aí a gente vai para Gilberto ou Caça-Rato, então.
Gilberto?
Rapaz, Caça-Rato foi ídolo da massa, cara. Decidiu pelo menos dois campeonatos pro Santa Cruz.
Gilberto joga mais. 10 vezes.
Com certeza, isso é verdade. Guti, preciso te agradecer. Esse é o primeiro episódio do Botequim do Vovô. Tu levou
podia ter sido você e eu aqui, né?
Rapaz, tu foi pra longe, cara. E tem Covid aí. Poderíamos estar juntos tomando essa estelinha aí, mas fica para outra oportunidade essa presencial. Mas eu quero te agradecer muito. Foi muito legal conversar contigo. Ainda tem tiragosto, né? É isso mesmo, passa na cara do velho. Essa hora, no tempo que morávamos praticamente como vizinhos, com certeza a gente ia estar junto mesmo, tomando uma junto e conversando junto mesmo.
Essa hora mesmo. Dia de hoje a gente já tinha começado, era de 8 da manhã, depois da pelada.
Exatamente, depois da pelada a gente já emendava. Cara, mas eu te agradeço muito aí a participação. Foi o primeiro episódio, mas eu já vou dizer de cara que vai ser difícil algum outro episódio alcançar esse aqui. Pelo menos no meu coração, esse aqui já vai ficar marcado. Com certeza vão haver outros convites, que é sempre muito bom conversar contigo. Eu quero fazer mais na frente um episódio sobre o futebol paraibano. E é outro assunto que tu domina muito também. E aí a gente conversa sobre isso aí.
Beleza.
Se despeça aí do povo e mande sua mensagem.
Beleza, obrigado aí por chamar. Sempre que prezar, estamos aqui. Eu sei que eu fui um pouco difícil dessa vez, porque eu estou na correria danada aqui, velho. Problema demais acontecendo na vida de todo mundo, principalmente por causa dessa pandemia, né? Mas estamos aí, agradeço mesmo. Pode chamar. Eu estou um pouco ausente do papo. Cubista, porque eu tô com dois meninos pequenos, tô dormindo primeiro que eles, e tão cansado que eu tô. Mas logo, logo tô de volta. E obrigado aí, tamo junto, viu?
Agradeço muito. Pessoal, esse foi o nosso primeiro Botequim do Vovô. O primeiro de muitos que virão ainda. Agradeço demais a audiência de vocês. Espero que vocês compartilhem para a gente ganhar mais ouvintes do nosso programa. Um abraço para todo mundo e até a próxima.